Bíblia, ela tem um argumento dualista. Não sei se você já reparou. Vida e morte, bênção e maldição, carne e espírito. Então sempre você vai ouvir, né, nas pregações, esse dualismo. Algo que é antagônico, coisas que se opõem. Amém? Todo mundo já se aquietou certinho aí? Esperar mais um pouquinho, pessoal, se acomodar aí. Domingo eu preguei uma mensagem aqui, que ela repercutiu bastante. O primeiro argumento que eu usei foi: quem antecipa governa. Isso é uma verdade. Quem antecipa governa. Eu falei sobre o significado para um judeu da palavra shalom. Foi quando Gideão, ele fez um altar, sacrificou ao Senhor, e ele chamou Jeová é paz, ou Jeová shalom. E aí, se você quiser, não vou dar o spoiler inteiro, senão vou ter que pregar ela. Entra lá no Vida Nova TV, se inscreve, curte, compartilha, deixa seu like lá, e já aproveita e assiste toda a mensagem. E agora nós estamos postando só a mensagem no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque quando você coloca todo o culto, inclusive as músicas que cantamos aqui, eles entregam menos, porque as músicas geralmente têm autores, né, que têm direitos autorais, então eles entregam menos. Quando é só a mensagem, só a palavra, eles entregam mais. Então eu tive uma ideia: nós vamos colocar todos os nossos louvores e as músicas no canal Young Sessions Live e a pregação no Vida Nova TV. A gente separou pregação do louvor. O Young vai estar as músicas. A não ser quando for um lançamento de música autoral aqui, aí você vai encontrar também na Vida Nova TV. Assiste lá a pregação de domingo, tanto de manhã quanto de noite, foi extraordinária. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: a pauta da reunião de um grupo de Maringá, da segunda-feira de manhã, foi a mensagem de domingo. Detalhe, não tem nada a ver com igreja. Tem nada a ver com igreja. Mas uma pessoa estava aqui, ouviu a mensagem e chegou lá. Acho que a Julie conhece, sabe do que eu estou falando. Quem falou para mim foi o Mura. Depois eu fiquei sabendo que lá o Júnior Schiavon chegou lá na Clear e escreveu lá os dizeres. Foi muito bom. Mas assim, tem coisa que não dá para antecipar. E quem antecipa não governa, tem coisas. Então diga assim: quem antecipa governa, mas tem coisa que não podemos antecipar. Amém? Eu vou te dar uma definição do cristianismo, e você guarda aí no teu coração, guarda para você ruminar isso e colocar em prática no seu dia a dia, no seu ordinário. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo. Vamos ler do 46 em diante. Então, tem coisas que quem antecipa governa, porém, tem coisas que quem antecipa não governa. Muito pelo contrário, tem que viver. Cristianismo é uma pessoa que te leva para uma jornada. Diga comigo: cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma pessoa. Sabe quantas vezes a palavra cristão está escrita na Bíblia? Quem sabe, levanta a mão. 3 vezes apenas na Bíblia a palavra cristão está escrito na Bíblia. Então nós temos o ismo, né? O cristianismo, Mas cristianismo é uma pessoa, não é uma religião. Se você estiver procurando uma religião, você está no lugar errado. Porque cristianismo é uma pessoa. E ele te leva para uma jornada, diga comigo, uma jornada. Então quando nós pensamos em jornada, não dá para antecipar. Eu disse agora para um jovem que tem um chamado pastoral, o Paulo. Cadê o Paulo? Levanta a mão aí, Paulo. Estava comigo aqui, esse rapaz aqui. Tem um chamado pastoral. No dia que o Casa Grande estava aqui, foi liberada uma palavra profética que haviam 12 jovens com chamado pastoral. E o Senhor queimava o coração dele, porque ele estava vindo de um período de oração e jejum, e finalizava bem naquele dia. E naquele dia essa palavra do chamamento veio como uma flecha certeira no coração do Paulo. E aí eu disse para ele assim: ser pastor não é uma corrida de 100 metros livre, é uma maratona. Então se você tem um chamado, eu disse para ele, para ser pastor, se prepare para uma maratona. Não pense que você vai fazer uma corrida de 100 metros livre, que não é. Não é uma corrida de curta distância, é uma maratona, é uma jornada. Uma maratona são alguns quilômetros, né, que a pessoa vai ter que correr. Então, o cristianismo é uma pessoa que te leva para uma jornada. Talvez você não vai encontrar muitas pessoas falando isso, porque essa é uma definição que eu tenho ensinado claramente aqui na igreja, mensalmente. Sempre que posso, faço menção dessa verdade. E no capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus disse assim: por que me chamais de Senhor? Senhor significa dono, proprietário. E não fazeis o que eu vos digo. Qualquer um que vem a mim, ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a sua casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, mas não pôde se abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Diga, fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, em algumas traduções diz sobre a areia, sem alicerces, o qual bateu com ímpeto a corrente, os ventos, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Vou fazer uma oração, porque eu entendo que o Espírito Santo é o nosso interlocutor aqui, é Ele que vai falar com você, no seu íntimo, no seu coração. A minha palavra, a minha voz não é suficiente. O Espírito Santo sim, Ele é total, Ele é completo. Pai, em nome de Jesus, não seja eu falando, não seja eu pregando, mas seja a Tua voz, seja a Tua palavra. Senhor, nesse momento, mentes e corações sejam levados cativos até Ti, e que o Senhor possa falar com liberdade, que o Senhor possa falar com ousadia no coração e na mente, e todo aquele que crê, diga bem, bem forte. Amém? Então Jesus disse, ele estava falando, se você pegar o texto, é um texto muito interessante, que Jesus está falando, olha, pelos frutos vocês vão conhecer, vocês vão saber quem são as pessoas ao longo, né, de um período, né? Existe o tempo da plantação, do crescimento, da flora, e chega o tempo do fruto. E é no tempo do fruto que você descobre a verdade das verdades. No caso, aí logo depois Jesus já começa dizendo, olha, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve a minha mensagem, mas fica só no campo do ouvir e não coloca em prática, eu vou dizer quem ele é. E também vou dizer quem é aquele que ouve e pratica. Interessante, ele faz esse antagonismo, esse dualismo, ou seja, coisas que se contrapõem, coisas que estão de frente uma com a outra. E a mensagem dele é muito clara: um homem construiu uma casa na Um homem construiu a casa na rocha. Um homem construiu a sua casa na rocha. E aí, quem conhece de construção sabe o trabalho que dá para fazer os fundamentos, a fundação de uma casa. Quando você vai construir um prédio, então nem se fala. Você sabe que tem algumas coisas que mexem com a minha mente. Para quem não sabe, Manhattan é um aterro. É uma ilha que foi consequência de um aterro. Eles foram fazendo. Hoje a Times Square, né, a Broadway está lá. E os prédios, como o Empire State, também está lá. Mas Manhattan, muitos anos atrás, né, não tinha nenhuma condição de ter um prédio lá. E eles fizeram o Empire State, que durante muitos anos, né, era o prédio mais alto do mundo. Hoje nós temos outro, hoje nós temos o lado de Dubai lá, que ganhei até uma caneta, hoje eu vi a caneta, e ganhei um imã de geladeira. Para quem não sabe, eu faço coleção de imã de geladeira, e a minha esposa faz coleção de caneca do Starbucks. Agora, recentemente, teve um casal que foi para a Finlândia, minha esposa ficou, nossa, podia ter lembrado, pedido para trazer minha caneca. Eu falei, agora já foi. Mas brincadeira à parte, o fundamento é muito importante. Ninguém vai construir um prédio de 300 andares, sei lá, 300 metros, se não tiver um fundamento muito bom. Recentemente, eu morava num prédio que a minha garagem era no subsolo, era no quarto subsolo. Então você descia um, dois, três, quarto subsolo. E na medida que eu ia descendo, passava aquele pensamento na cabeça: e se acontecer um tremor de terra nesse lugar aqui e começar um negócio? Eu estou no quarto subsolo, até o bombeiro chegar aqui, né? Mas a ideia sempre foi não olhar para a probabilidade de um tremor de terra, mas sempre eu olhava o tamanho das colunas que sustentavam aquele prédio. E eram colunas muito grandes, muito fortes, colunas enormes que estavam dando sustentação àquele prédio. E casas, né, se você for construir uma casa de uma laje, é uma fundação, duas lajes, outra fundação, três lajes, outra fundação. E quanto mais lajes você faz, mais profundo fica. E é um período chato, é um período, para quem já construiu ou quem está construindo, sabe que é um período muito chato. Porque você contrata uma empresa, ela vai lá e faz a terraplenagem, ela nivela, alguns casos tem que fazer um muro de arrimo, alguns casos vai alguns caminhões de terra, e aí também tem que socar a terra. Até o pessoal que entrega a terra diz que bom é se chover para compactar a terra. E depois vem o pessoal que vai fazer a estaca, que vai fazer os buracos. E muitas vezes eles ficam lá durante um tempo enorme para fazer, conforme o tamanho da casa, as estacas, os buracos. E logo depois, então, vem a outra etapa, onde você vai colocar ferro grosso, e custa caro. Fazer uma casa bem feita custa caro. Pessoal que fez casa mal feita, depois de 3, 4 anos, as paredes começam a rachar. Então, é outro período que vai muito dinheiro, que você investe em algo que você nem está vendo. O cara que está administrando a obra liga para você e fala: olha, eu tenho um orçamento de ferragem para comprar. E é ferro caro, é o ferro mais grosso que vai na construção, é nesse momento. Eu preciso de cimento, mas não pode ser qualquer cimento, tem que ser tal cimento usinado. E aí então, passa-se dias e você vai na construção, você olha e não tem nada. Porque quem está construindo, de certa forma, fica ansioso. Porque ele vê a conta bancária diminuindo e ele olha para a construção e não vê nada. E é do ser humano, nós precisamos ver alguma coisa. Nós precisamos pegar alguma coisa na mão, nós precisamos sentir o cheiro de alguma coisa. Está na natureza humana, e não tem nada de errado com isso. Mas o tempo que se leva para lançar uma fundação, dependendo da casa que vai se fazer, ou prédio, é muito grande. Alguns endereços da nossa cidade, eles colocam aquele tapume, entra e sai caminhão, entra e sai caminhão, entra e sai caminhão. onde eu moro, na esquina de baixo, estão construindo uma casa. E entra aquelas bobcat, e sai caminhão, e entra caminhão, e eu não vejo nada. Eu falo, meu Deus do céu, até quando esse povo vai ficar? Entra caminhão, entra bobcat, sai bobcat, e não vê nada. É um período que se vai muito dinheiro, mas você não vê nada. Mas com o tempo, vem o baldrame. O baldrame já é alguma coisa que está para fora da terra. Mas também não é legal, porque o cara fica um tempão fazendo aquelas vigas. E aqui você já sabe que aqui é um quarto, aqui é um banheiro, aqui é a cozinha, aqui é o lavabo, aqui é isso, aquilo é outro. Mas você também não vê nada. Não dá para ter uma ideia de que aquilo vai ser um cômodo, não dá para ter uma ideia que aquilo vai ser um lavabo, não dá para ter uma ideia que aquilo vai ser a, sei lá, a área de lazer, a área gourmet, como se diz hoje em dia. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim quem está comigo. A pessoa que está construindo sabe que ali vai ser, e na cabeça dela ela já viu nesse momento. Quando sai das fundações e vai para o baldrame, ele já sabe, não, aqui vai ser a minha casa, aqui é a minha cozinha. A mulher já começa a andar e falar, nossa, eu não imaginava que era tão grande, porque agora já começa a ter uma referência. Então essa pessoa, ela já também pega o projeto e já começa a imaginar como que vai ficar aquele lugar. E é muito gostoso esse momento, porque quem tem um projeto na mão, agora sabe o que está sendo construído, saiu da terra, agora tem um baldrame. E aí então você contrata um pessoal bom, profissional, e eu me lembro que eu tive alguns funcionários que trabalhou para mim em algumas construções, que eles colocavam 1000 lajotas por dia. É uma loucura, eu ficava impressionado. Eu comprei uma certa vez quase meia quadra para construir 15 casas. Faz tempo isso daí. Gente, era uma loucura. Não, chegava caminhão de lajota, descarregava. Chegava caminhão de lajota, descarregava. E o camarada pedindo cimento e o cara pedindo. Eu falava, cara, agora não para de pedir mais lajota. Porque tinha pedreiro que fazia com que 1000 lajotas sumissem em um dia. Ele chegava de manhã, quando era 4 horas da tarde, ele estava indo embora. Eu falava, ô, cara, você vai embora? Não, meu filho, eu já sentei 1000 lajotas hoje. E aí vem uma parede, vem outra, vem uma parede, vem outra, vem uma parede, vem outra. Aí você começa a ficar todo entusiasmado, porque a casa saiu do chão, as paredes estão se levantando, as coisas começam a aparecer, ter sentido, significado. Agora, não pense comigo que a vida é diferente. A vida também é um processo. Etapas precisam ser vivenciadas. E se por acaso, em alguma das etapas da nossa vida, alguma coisa ruim aconteceu, eu quero te informar hoje que você vai ter que voltar lá naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquela hora, e você vai ter que ter um encontro com aquele momento, quem sabe ter que ressignificar, quem sabe você vai ter que perdoar, quem sabe você vai ter que agora começar a colocar um alicerce, e ali só tem um que pode ocupar esse espaço, se chama Jesus Cristo. Eu não ouvi muito glória a Deus? Porque construir dá trabalho, mas quando você começa a perceber que a construção está sendo levantada, te dá alegria. Eu tenho uma frase que eu digo, e eu gosto muito, que quem soa no treinamento, não sangra na batalha. Jesus disse, olha, uma pessoa que apenas ouve a mensagem e acha que já está tudo resolvido, talvez essa pessoa pode ser comparada a uma pessoa que quis construir sem alicerces, quis resultados rápidos, quis mudanças rápidas, e muitas vezes se frustra, e a frustração também custa caro. Sabe, fazer casa na rocha é ter vida de oração, é estudar a palavra, é ser fiel ao Senhor nas suas ofertas, nos seus dízimos. Fazer casa na rocha, meu amado, é você abrir a sua casa, quem sabe, para receber o Evangelho. Fazer casa na rocha, meu querido, é andar com gente que ama o Senhor mais do que você. Andar com gente que tem a mesma mentalidade que você, ou melhor do que você. Fazer casa na rocha é quando todo mundo está fazendo errado e você diz não ao errado. Quando está na moda, ser um crente nominal e você fala, não, eu vou me comprometer, eu vou mais longe. Eu não vou ficar no superficial. Por quê? Porque o superficial custa caro. Sabe, hoje está aí o meu amigo Cleiton Venazzi. Em 1995, ele já era meu amigo. E hoje, depois de quase 30 anos, ele é meu amigo. Ele chegou de Londres e veio me visitar. Ele veio visitar os parentes, logicamente. E eu olhei no olho dele agora e falei assim, sabe? Depois de 30 anos, você olhar no olho de uma pessoa e falar que ele é seu amigo ainda, é para poucos. E eu disse para ele, você é meu amigo. 30 anos depois, ele é meu amigo. Só que ele já não é mais o Cleiton que eu conheci há 30 anos atrás. O Cleiton que eu conheci há 30 anos atrás era um rapaz jovem, molecão. O rapaz tinha acabado de sair do tiro de guerra. Um rapaz inexperiente com a vida. Um cara que eu fui mentor dele durante um período. Mas agora eu olhei para ele e falei, você está parecendo o Quirinão, velho. Sabe quem que é Quirinão? É o pai dele. O pai dele prestou serviço para mim, foi a meu amigo pessoal, gostava do Quirinão. Eu tinha um Santana, um dia eu dei um totozinho no meu Santana, amassou um pouco o capô do carro, quem fez o serviço foi o pai dele. O pai dele já faleceu já. E eu falei para ele, olha, você está parecendo com o Quirinão. E essa aqui parece comigo. Então tá bom. Agora, casa na areia, casa superficial, é fácil. Você não precisa ser comprometido com nada. Você não precisa ter uma vida de oração. Você não precisa conhecer a palavra. Se está na moda alguns comportamentos, você pode aderir a essa moda. Mas deixa eu falar, a moda passa, tá? Então você pode também ter algumas decepções. Porque Jesus disse uma coisa, e aqui eu vou caminhar para o final dessa mensagem. Coisas boas acontecem com gente ruins. Mas coisas ruins acontece também com gente boa e com gente ruim. Quando a coisa boa acontece com gente boa, ela cresce mais. Mas quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, ela também cresce. Aleluia. Não ouvi nenhum glória a Deus. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, elas também crescem. E nessa hora eu quero dizer que ela cresce mais do que os outros. Porque quando coisas ruins acontecem com pessoas ruins, a vida dela vai à ruína. Coisas desmoronam. A casa caiu, como diz na linguagem popular. A casa caiu. Só que a casa do outro ficou em pé. Então agora aparece a diferença. Por isso que ele cresce quando coisas ruins acontecem. Porque a casa dele fica em pé. E aí todo mundo vai poder ver quem é a pessoa que construiu, quem é o construtor de fato. Recentemente eu conheci um pastor que foi assumir uma igreja, e quando ele chegou na igreja, ele foi olhar a igreja e ele percebeu que o cara construiu a igreja e não fez nada. Não fez baldrame, não fez fundação, não fez nada. Sabe o que eu descobri? Que ficou mais caro o molho do que o prato. Ficou muito caro, porque ele teve que fazer as fundações desse prédio sem derrubar a casa, sem derrubar a igreja, porque se ele fosse derrubar e construir o fundamento para depois construir tudo de novo, ia dar muito trabalho. Então ele preferiu gastar mais e ter que chamar um engenheiro, investiu mais, pagou mais caro, mas ele colocou o fundamento lá. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem um poder na sua vida que ninguém tem no seu lugar, é o poder da escolha e da decisão. Cada um escolhe como faz, como edifica. Cada um toma as suas decisões e faz as suas escolhas. Você faz as suas e eu faço a minha. Em 1 Coríntios 3, preste bem atenção, o apóstolo Paulo, ele diz que há 6 tipos de pessoas fazendo obras. 6 tipos de pessoas fazendo obra. A primeira tipo de pessoa, em 1 Coríntios 3, diz que faz obras com palha. A segunda tipo de pessoas fazem obras interna, dentro da sua mente, seu coração, feno. O terceiro tipo de pessoas faz uma obra chamada madeira. O quarto tipo de pessoas faz uma obra e é pedras preciosas. O quinto tipo faz de prata. E o sexto tipo faz um tipo de obra que é extraordinário, é a obra chamada obra de ouro. E a pergunta que eu quero te, ou a afirmação que eu quero fazer aqui para você é a seguinte: todas elas serão provadas pelo mesmo elemento, o fogo. O que é fogo, pastor? Tribulação, problemas, dificuldades, adversidades, circunstâncias difíceis vão fazer parte da sua história. E o que eu aprendo aqui com isso? Que quando o fogo bater na porta de quem fez obra de feno, não vai sobrar nada senão cinza. Quem fez uma obra de palha, não vai sobrar nada senão cinza. Quem edificou em cima de madeira, não vai sobrar nada senão cinza. Mas quem fez obra de pedras preciosas, o diamante, ele para se tornar um diamante de um nível de pureza muito alto, ele precisa de muita pressão e muito fogo. Ou seja, quanto mais pressão e mais fogo, melhor ele fica. Agora, as mesmas coisas o apóstolo Paulo disse que acontece com todas as pessoas em todas as partes do mundo. Todo mundo, crente e não crente. Assim como o Pai fala que o sol nasce para os bons e ruins e a chuva vem para os bons e os ruins. Isto é a justiça de Deus. Deus é justo. Uau! Ou você constrói uma casa na rocha, ou você constrói uma casa na areia, e a casa na areia cai, rui, vem a ruínas. Sabe, quando você viaja para a Europa, o Creito mora na Europa, ele sabe o que eu vou falar. Tem prédios lá de 3 mil anos, 2 mil anos, antes de Cristo, já estava lá. Do que é feito lá, Creito? Do que é feito o prédio? Rocha, pedra. Sabe quando Jesus encontrou Pedro? Ele falou assim: ô, você é Simão, mas eu vou te chamar de Pedro. Uau! Por quê? Porque Simão significa poeira ou caniço. Essa variante pode ser aplicada no nome Simão: ou poeira, ou pó, poeira, ou caniço. Eu gosto da palavra poeira, pó. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, tu és pó, tu és poeira, mas eu vou fazer algo na sua vida que vai compactar tanto que você vai virar uma pedra. E não é uma pedra no sentido de sentimento, é uma pedra no sentido de ser inabalável. Porque a Bíblia diz, e aqui eu encerro, que as coisas que são abaláveis, elas revelam as que são inabaláveis. Ou seja, quando a tempestade bate na porta de alguém, você descobre exatamente quem ela é. É o sachê de chá. Água quente, vem para fora aquilo que está no interno. Sabe, nessa noite o Espírito Santo está chamando você para um nível de relacionamento com o Pai, que talvez você ainda não tenha tido até aqui. Talvez você colocou um limite, colocou um patamar e você acha: isso daí está muito bom. Deixa eu falar uma coisa para você: sempre podemos fazer e ser mais. Aliás, antes de fazer, procure ser. Deixa a obra redentiva, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e você vai se alegrar. Mesmo que demore um tempo, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, não desista. Mesmo que as coisas aparentes talvez tentem te confundir, persevere. Persevere, continue a tua labuta, continue a tua caminhada, fazendo casa na rocha. E se alguém der risada de você, fique tranquilo, meu irmão. A tempestade vai bater na porta de todo mundo, sabe? E você vai glorificar a Deus, porque você tomou a melhor decisão da sua vida. Sabe qual é? Andar nos caminhos, honrar ao Senhor, viver com Ele. Sabe, não tem nada neste mundo que é melhor e melhor e maior do que conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus é fazer casa. Por isso que ele falou: eu vou assemelhar um homem que ouviu a minha mensagem e começou a praticar, viver com ela, um homem que está construindo casa na rocha. Sabe, o Senhor, Ele quer parar com esse antagonismo, com esse dualismo na nossa vida. Porque Ele também diz lá: hoje, coloco vida e morte diante de você. Escolhe, pois, a vida.